atualidade informativa, para já os destaques com o António Falciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Violência doméstica em Tomar. O homem disparou contra a esposa e atingiu-a no pé. Hugo Costa diz que João Tenreiro ofendeu tomarenses quando disse que as pessoas estavam distraídas nas autárquicas de 2013. Neste domingo, à saída de Coroas e Pendões, saiba qual o percurso seguido, Barreto Xavier destacou o vasto património do Conselho de Sardoual no arranque da Semana Santa.
Sábado, 11 de Abril, entre as 15 e as 18 horas, a freguesia de Serra Junceira vai estar em destaque aqui na IERT. Vamos dar voz e imagem à história, às tradições, à música, ao desporto, às pessoas mais emblemáticas da freguesia. Junte-se a nós, no próximo sábado, dia 11 de Abril, entre as 15 e as 18 horas, na Associação do Poço Redondo, e passe uma tarde mãos dadas com a cultura.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, sexta-feira, céu geralmente muito nublado por nuvens altas. Vento bem geral fraco, moderado nas terras altas e costa sul até fim da manhã. Temperaturas máximas previstas, Faro 22 graus, Porto 24, Santarém e Lisboa 26.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Houve registo nesta quarta-feira, pelas 21 horas, para um episódio de violência doméstica em pleno Conselho de Tomar, em particular na localidade de São Miguel, freguesia de Madalena Bezelga. Por aquilo que a ERT apurou, um homem terá disparado um tiro de caçadeira contra a própria esposa, atingindo-a num pé. A Guarda Nacional Republicana esteve no local e tomou conta da ocorrência, assim como os bombeiros nabantinos, se bem que, por estranho que pareça, a vítima se recusou a receber assistência hospitalar, pelo que a intervenção dos soldados da paz se limitou a prestar cuidados no local. João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata na Câmara Municipal de Tomar, recordou a recente vitória do PSD nas eleições para o Governo Regional da Madeira e estabeleceu uma comparação com a realidade no Conselho de Tomar. O também líder da Conselhia Laranja disse que as pessoas de Tomar estavam distraídas nas últimas autárquicas, mostrando-se esperançado que em 2017 a falada mudança do Partido Socialista seja julgada pela população.
Em 2017 a mudança vai ser julgada. Na Madeira já foi julgada, felizmente, previamente. Portanto, na Madeira viram previamente de que mudança é que se destinava. Aqui em Tomar, infelizmente, as pessoas estavam distraídas e ganharam por 281 votos nessa sua mudança, mas daqui em 2017 as pessoas, obviamente, que julgarão essa mudança. Mudança para a propaganda, porque ainda hoje estamos à espera do requerimento que apresentámos sobre o parque tecnológico do IPT e IBM, que foi aqui anunciado com toda a pompa e circunstância através de slides neste ecrã, que ainda hoje estamos à espera do que o que é que foi feito. Nada. O Tomar Via Verde, também já perguntámos que projetos é que deram entrada com o Tomar Via Verde, até agora nada. E também, relativamente ao investimento da indústria da fábrica de álcool, também já perguntamos e até agora ainda nada soubemos relativamente a essa questão.
Hugo Costa, presidente da Conselhia de Tomar, do Partido Socialista, já reagiu às palavras de João Tenreiro. O dirigente diz mesmo que comparar estas duas realidades, Madeira e Tomar, é de muito mau gosto e considera que João Tenreiro ofendeu os tomarenses.
Existem coisas que se comentam elas próprias. Comparar o PSD Tomar ao PSD Madeira é uma coisa que se comenta ela própria. O PSD Madeira, com práticas que são reconhecidas em todo o país, muitas vezes democráticas, tem o poder de forma quase global na Madeira, desde sempre, conhecendo com maioria absoluta. Fazer uma comparação com o PSD Madeira, com o PSD Tomar, só pode ser uma piada de mau gosto. E chamar aos tomarenses distraídos é não respeitar um resultado democrático e ainda por cima insultar os tomarenses, porque chamar distraídos aos tomarenses por terem votado no Partido Socialista e não no PSD é triste. Por isso existem coisas que se comentam elas próprias. Comparar o PSD Tomar com o PSD Madeira certamente Faltou cá um Alberto João Jardim, talvez. Tivemos com o Miguel Relvas, se calhar é esse o Alberto João Jardim que o PS e o Tomar tem saudades.
Hugo Costa quis ainda aconselhar João Tenreiro a ter calma e a preocupar-se mais com o trabalho diário e a apresentar propostas, já que, considera, as eleições autárquicas de 2017 ainda estão longe.
Se queremos fazer comparações nacionais, a última vez que o Partido Social Democrático e o PSD foram a votos em Tomar, o PSD e o PS foram a votos em Tomar, foi nas eleições europeias e em que o Partido Socialista venceu no Conselho de Tomar nas europeias. Por isso também podemos fazer essa comparação. Mas aconselharia ao vereador João Tenreiro e ao PSD Tomar a preocupar-se com o trabalho diário, preocupar-se a apresentar propostas e não já com as eleições autárquicas de 2017, que ainda faltam mais de 2 anos, ainda falta muito tempo, muita água vai correr e certamente temos que ter calma. E os tomarenses não estão neste momento disponíveis para ouvir falar em eleições autárquicas de 2017, quando ainda faltam mais de 2 anos. Por isso aconselharia calma, aconselharia prudência. Tenho visto alguns comentários, muitas vezes pouco apropriados, também nessa mesma reunião de Câmara, comentando, por exemplo, o facto da Câmara Municipal ter ou não trabalhadores da Junta em algumas obras. Estamos aqui criticando próprias obras da Câmara Municipal por ter trabalhadores da Junta. É uma coisa que demonstra, sinceramente, muita velocidade e muito desejo de espaço e muito desejo de populismo. Por isso, calma, as eleições autárquicas de 2017 ainda faltam muito tempo. E em 2017, certamente, o Partido Socialista e o PSD vão apresentar as propostas, mas ainda falta muito tempo e aconselharia ao vereador João Tenreiro ter calma, porque certamente os tomarenses, neste momento, não estão preocupados com as eleições autárquicas de 2017.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já neste domingo, dia 5 de abril, que terá lugar a primeira saída de coroas do Espírito Santo, ou seja, será dado de forma oficial o pontapé de saída para mais uma edição da Festa dos Tabuleiros. Será o primeiro cortejo, num total de 7. A concentração dos elementos da Comissão Central, autarcas e representantes das freguesias, população e demais forças vivas do Conselho está marcada para as 9h15, junto do edifício da Misericórdia de Tomar. Daqui, as coroas e pendões do Espírito Santo, assim como os pendões das juntas de freguesia, saem em cortejo pela Avenida Cândido Maroureira, Rua Everard, Rua Serpa Pinto, Praça da República, também com missa, Rua Serpa Pinto, novamente, também pela Rua Everard, Ponte Nova, Avenida Norton de Matos, Rua Manuel de Matos, Rua Miguel Ferreira, Avenida Ângela Tamagnini, Alameda 1 de Março, Lado Sul, Rua Marquês de Pombal, Ponte Velha, Avenida Marquês de Tomar, Rua Silva Magalhães, Praça da República e Rua Infantaria 15, terminando de novo na Misericórdia. João Vital, mordomo da Festa dos Tabuleiros, falou à ERT sobre o simbolismo do cortejo de coroas e a sua importância.
Tem um significado que vem não só das tradições, mas também dos nossos antepassados, aquilo que nos deixaram, é aquilo que as coroas e os pendões do Espírito Santo simbolizam no nosso concelho e na nossa cidade. E é isso que as pessoas sentem quando se passa nas ruas. Não é o passar de coroas e meia dúzia de pessoas ou meia dúzia de pessoas que ali vão, porque as pessoas quando é aquilo que eu costumo dizer, quando ovacionam, não são as pessoas que ali vão. Suponho eu, é as coroas. Alguém as tem que levar, obviamente, mas é aquilo que as coroas representam. Aquela unidade, aquela coisa muito nossa, muito tomarense, que são as coroas do Espírito Santo. E aquilo muito nosso que é a festa dos tabuleiros, em honra do Espírito Santo. Portanto, é isso que nós sentimos, pelo menos uma grande parte das pessoas, suponho eu, que andam na festa, e agora estou a falar por mim, foi isso que me ensinaram e foi isso que eu sempre senti desde miúdo. Desde miúdo que presenciava o cortejo das coroas e agora lá é precisamente o mesmo sentimento que tenho e se calhar este ano mais enraizado por outros motivos, mas é isso que eu sinto e espero que seja isso que as pessoas realmente sintam na passagem realmente do cortejo nos domingos de Páscoa e, como digo, nos domingos que virão, os próximos 6 domingos, até chegarmos ao grande dia do desfile dos tabuleiros. Portanto, tivemos uma reunião com a Comissão do Cortejo quarta-feira, e portanto, no próximo domingo de Páscoa vamos ter o anúncio solene da Festa dos Tabuleiros, com a primeira saída de coroas, cujo trajeto vai ser o trajeto do Cortejo Grande, da Procissão Grande dos Tabuleiros, no dia da festa. Portanto, a partir das 9h15 vamos estar com a concentração junto à Santa Casa da Misericórdia, depois seguiremos para a missa em São João Batista, e a partir daí, no final da missa, então, começaremos o trajeto de decisão das coroas e dos pendões do Espírito Santo.
As coroas e pendões do Espírito Santo vão sair pelas ruas da cidade assim neste domingo e depois nos dias 12 e 26 de abril, 10 e 24 de maio e 7 e 21 de junho. A festa dos tabuleiros, recorde-se, decorre de 4 a 13 de julho.
Rádio R, informação.
A Associação Tomar Honoris, sediada em Tomar, participou no passado fim de semana no Campeonato do Mundo de Artes Marciais, que teve lugar em Vagos. A sua participação focou-se na categoria de artes marciais medievais. A equipa apresentou-se uniformizada, vestindo uma t-shirt alusiva à festa dos tabuleiros como forma de divulgação do evento. A ERTS esteve já numa sessão de treinos da associação, onde falou com Vasco Alves sobre a prestação naquela competição mundial.
Nós estamos numa fase inicial, portanto é uma coisa que nos deixa extremamente orgulhosos. Eu destacava, para além do título individual, o trabalho conjunto que nós tivemos na categoria Demon Show, que é um dos propósitos que nós temos implementados aqui na Academia, que é a coreografia, digamos assim, coreografia de combate, e que foi uma apresentação que eu considero bastante boa. Ficámos em segundo lugar, e esse sim, para mim, foi o maior prémio. Porque é um prémio grupal, digamos assim, é um prémio de toda a associação. Relativamente ao primeiro lugar, pronto, foi o primeiro lugar na categoria de Feather Sword, que é uma espada de aço, como podem verificar ali atrás, e correu bem, pronto, tive alguma sorte também, mas correu bem.
É uma prova exigente?
É uma prova algo exigente e, na minha opinião, será talvez a mais complexa, porque a espada de aço é uma arma que traz algum risco para o lutador. Pode magoar, eu saí um bocadinho magoado, por acaso foi na final, tive essa sorte, e já não pude competir nas outras categorias que eu estava inscrito. Eu tive que desistir precisamente por causa disso, alejei-me na mão e no peito. Foi um combate um bocadinho mais violento e tive alguma necessidade de parar.
Quais são, digamos, os objetivos ou as metas seguintes?
As metas seguintes são estruturais, são de conjunto. Nós pretendemos, enquanto associação, formar cada vez mais atletas, ajudar a formar cada vez mais atletas que possam participar neste tipo de torneios, neste tipo de eventos, não só a nível nacional como a nível internacional, se esta possibilidade vier a acontecer, e que tenhamos boas prestações, que esse é o principal objetivo.
A associação pretende desenvolver trabalho ao nível das recriações históricas a partir da temática dos templários, mas alarga a sua atividade a outras áreas da expressão artística e desportiva, como disse a ERTS, Filipe Miguel Pires, que preside a este emblema tomarense.
A Associação Tomar Honoris é uma associação sem fins lucrativos e que está a pretender desenvolver um trabalho a nível local promovendo as artes medievais. Para isto, desenvolvendo a parte cultural, artística, desportiva, entre outras. Neste momento, temos vários departamentos abertos, um deles é a Sala de Armas, como vocês podem ver, que já tem vindo a desenvolver um trabalho, é recente, mas já com algumas bases, vindo se calhar de março do ano passado. E neste momento estamos com outros projetos na frente, nomeadamente a Academia de Arco, que segunda-feira vai já dar início, às 8 da noite. Aproveito para convidar também quem quiser aparecer. Às 8 da noite temos aqui a abertura da Academia, com um monte de malta inscrita. Estamos a entrar com várias parcerias, com várias boas vontades das pessoas, nomeadamente familiares dos nossos atletas e participantes, que nos confeccionaram os trajes. Foram 5 estrelas para connosco, trajes, temos malta a fazer os escudos templários, trabalhos com madeira, a cota de malha, trabalho com tudo e mais alguma coisa. E basicamente é isto, a Academia de Artes, nós estamos numa fase ainda muito embrionária e tentar com que a nossa cidade e os nossos costumes e cultura seja promovido.
Inês Cúrdia é outro dos rostos desta associação, criada em dezembro último, e lembra que esta entidade está aberta à participação de todos. A Tomar Honoris tem treinos de esgrima medieval e artes de combate na sede da Sociedade Nabantina.
Nós, neste momento, estamos aqui com um grupo de pessoas que já está, de certa forma, fidelizado. Umas que começaram um trabalho connosco já o ano passado e que ajudaram a que o processo tivesse continuidade este ano. Outras pessoas que se foram juntando desde o início do ano, final do ano passado, foram se juntando a nós também. Quem quiser aparecer, quem estiver disposto a colaborar connosco, claro, de uma forma voluntária, não é? Na maior parte das atividades, Quem tiver interesse por este tipo de atividades de recriação histórica, das artes medievais, pode integrar este projeto. Por enquanto estamos receptivos a receber toda a gente. Nós estamos a lidar com pessoas adultas agora, mas temos a intenção de vir a integrar pessoas, elementos mais jovens. Vamos abrir uma escola, digamos, que vai começar do zero, e aí podemos integrar pessoas mais novas. Limites de idade em séniores não existem. Nós neste momento temos a funcionar em pleno esta Academia de Armas, mas vamos abrir na próxima segunda-feira a Academia do Arco Longo. E pretendemos, uma vez que também é um dos nossos objetivos enverdar pela recriação histórica, vir a trabalhar questões fundamentais como a representação, como a música, que complementam todo um trabalho de recriação histórica, que é esse o nosso principal objetivo. Assim, ir para outras áreas que são fundamentais para desenvolver um trabalho mais completo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Barreto Xavier presidiu a abertura da Semana Santa no Conselho de Sardual. O secretário de Estado da Cultura foi recebido no Salão Nobre do edifício da Autarquia pelas entidades locais, num dia que, para a cultura portuguesa precisamente, ficou marcado pela morte do cineasta Manuel de Oliveira. Na sessão de abertura, registo para as palavras de Miguel Borges, presidente da Câmara Sardualense, que aproveitou para destacar o vasto acervo cultural daquele concelho.
O Conselho de Sardual possui um vasto acervo cultural, desde a arquitetura até a arte religiosa, passando pelo valioso património material, enraizado em profundas tradições e na memória coletiva. Exemplo máximo de que me refiro são as solenidades da Semana Santa e Páscoa, que se assumem como património da nossa personalidade conselhia. Desta forma, a celebração da Páscoa e da Semana Santa no Sardual é um importante património de fé e religiosidade, que se traduz na entrega de toda a comunidade a um relevante número de acontecimentos e atividades que não se esgotam no plano religioso. As nossas tradições, tão fortes como os sentimentos de fé, são marca da nossa entidade, identidade coletiva, que tem resistido ao tempo, renovando-se ano após ano, e que nos distinguem dos demais. Contactar com as nossas tradições, com o nosso património edificado, com a nossa cultura, com a nossa história, não deixa ninguém indiferente. Em poucas localidades deste país, ou talvez nenhuma, sejam elas cidades, vilas ou aldeias, poderemos encontrar, num curso de 1.500 metros, 3 igrejas e 7 capelas, com um valiosíssimo espólio artístico, do qual permitam que destaque o Oratório de Arte de Nambam, pertença da Santa Casa de Misericórdia de Sardual, datado de 1542, uma das peças mais raras deste estilo artístico, que resultou da aproximação cultural entre Portugal e o Japão e que tem viajado um pouco por todo o mundo, integrando diferentes exposições. Não posso deixar também de mencionar uma das mais importantes heranças culturais e artísticas do nosso concelho, as tábuas do mestre de Sardual, que se encontram na Igreja Matriz, datadas do início do século XVI.
Por sua vez, Barreto Xavier disse estar muito honrado com a presença na Vila Sardualense, sublinhando que o património em causa é bem conhecido, mas que ainda merece chegar a mais portugueses.
E é com muita honra que aceitei o convite do Sr. Presidente para estar aqui hoje. Encontrámos não há muito tempo em Mação e tivemos a possibilidade de combinar esta oportunidade, e estar aqui durante as festividades da Semana Santa é uma honra acrescida, atendendo às tradições que também há aqui nessa área. De facto, o Sardual tem um conjunto de património edificado, de património móvel e património imaterial, como já foi referido pelo Sr. Presidente, que é referenciável, é bem conhecido dos historiadores e da comunidade da área museológica e patrimonial, e de facto os portugueses em geral também merecem conhecer melhor este património. E esta oportunidade aqui está, também queria dizer, Sr. Presidente, que se através da Direção Geral do Património Cultural nós podemos dar um contributo mais direto para um trabalho de avaliação técnica e de necessidades que pode contar connosco, dizendo que, precisamente como referiu, o parâmetro do património cultural é um parâmetro que consideramos de grande relevância para efeito do desenvolvimento no território. O Governo, ao longo dos últimos anos, teve a possibilidade de contribuir em todo o país para a reabilitação de muito património.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.